Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abala, mas permanece para sempre. O Salmo 125. É com muita alegria no coração e com muito amor e carinho que representamos as mensagens de Deus através do programa A Hora da Verdade.net.
Andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor. Estrada.
Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor, que estou nessa estrada.
Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus, cantando, deu graças, provou teu amor que não passa.
Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada.
Tu és alimento na longa jornada. O povo de Deus aonde há escuro, a terra querida que o amor preparou. Seus louvores, teu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Cada dia mais perto da terra esperada.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Mais perto da terra esperada.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Deus nunca nos força a amá-lo.
No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. João 7, 37. São tantos os absurdos que se espalham por aí sobre Deus. Você com certeza já ouviu falar que quem não o atende por amor atende pela dor, não é assim? Pois isso é mentira. Deus não nos causa problemas na vida para nos forçar a recorrermos a Ele em busca de ajuda. Força ou consolo, como diz Jesus na citação acima, quem precisar e o quiser que o procure. A felicidade dos seres criados depende da obediência às instruções do seu Criador, claro. Mas Deus nos dá a liberdade de escolha a todos os seres humanos e não nos obriga a fazermos a sua vontade.
Ele deixa-nos viver a nossa vida da maneira que bem entendermos e não nos obriga e nem nos tortura para que aceitemos a sua autoridade. Por outro lado, Ele quer que o amemos e que o reconhecermos como nosso Pai e que, sendo seus filhos, somos todos irmãos em Cristo Jesus. Por outro lado, e aparentemente não faz diferença amar ou não a Deus. Há ricos saudáveis que têm tudo neste mundo, pobres e enfermos, tanto entre os que creem em Deus quanto entre os que não creem em Deus. Assim, aos olhos humanos, Deus não nos prejudica nem nos beneficia, mas no futuro veremos que valeu a pena tê-lo como nosso Pai Celestial. E disse Jesus: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7:38.
O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão o levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é bem mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso, adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta prece nem Ave Maria, irá guardá-lo do último dia da condenação, do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga luz? O que adianta a alta posição do homem, se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece e ainda no inferno pode o lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terás jamais oportunidade para se salvar. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno, onde o bicho nunca vai morrer. Será que depois de ouvir esse duro recado continuarás na vida de pecado? A salvação não vai te interessar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver, estou cumprindo ordens, esse é o meu dever, a pura verdade a todos falar. Aproveite a vida, pois o final é a morte.
Música. Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 3. Há acontecimentos que mostram que Deus está no controle da humanidade. Deus, ele lá de cima, ele olha para a nossa terra, ele olha para você, ele olha para mim. E ele quer dizer para você e para mim, eu estou no controle. Sabe de uma coisa? Quando Deus está no controle, nada pode ficar descontrolado. O Senhor, ele mantém tudo, o Senhor guarda tudo, o Senhor controla tudo. Capítulo 2 de Daniel vem trazendo um sonho de Nabucodonosor sobre uma estátua. A cabeça era de ouro. Capítulo 2, versículo 32 diz: a cabeça era de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. No capítulo 3, Nabucodonosor, ele faz uma estátua, ele faz uma imagem de ouro. Capítulo 3, versículo 1 diz assim: o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Há algumas semelhanças entre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Daniel. Os dois há imagens. O primeiro, uma imagem não literal, um sonho de uma estátua com metais. São metais que começam com ouro, depois vai descendo para prata e depois indo a bronze, barro e ferro. Quando você olha no capítulo 3, a estátua de Nabucodonosor que ele fez, a imagem, ela era completa de ouro. Como esse homem tinha tanto ouro para gastar fazendo uma estátua? E a palavra do Senhor descreve que Nabucodonosor fez essa estátua e ele agora, essa imagem, queria que todos adorassem essa imagem. Os prefeitos, os sátrapas, os governadores, deveriam todos agora reverenciar essa estátua. E essa estátua, como foi revelado no capítulo 2, diz que a cabeça era de ouro, capítulo 2, e a estátua do capítulo 3 era totalmente de ouro. Nabucodonosor não ficou contente somente em ser a cabeça de ouro. Ele queria ter todo o corpo de ouro. Ele olhava para si e ele via como sendo grande, poderoso, forte. Mas como você vê aí a mudança de metais no capítulo 2, você percebe que de ouro cai para prata. Você percebe a desvalorização dos metais. E vai caindo, indo até o barro. Como você pode ver, como nós podemos notar, este mundo, meus queridos irmãos, as coisas vão de pior a pior. Vão de mal a pior. Tudo desce, nada sobe. Tudo decresce, nada sobe. O mal a cada dia se aumenta, como diz lá no livro de, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e os versículos de 1 a 5, diz que os homens seriam ignorantes, violentos, bárbaros, seriam homens amantes mais dos prazeres do que de Deus. Como você percebe, esse mundo não melhora, esse mundo piora. E por que que esse mundo piora e nós ainda gostamos tanto deste mundo? Quero dizer para você uma coisa, que quando Deus está no controle, nada fica descontrolado. Quando Deus ocupa a vida do crente, controla a vida do crente, do cristão, que confia em Deus, as coisas ficam controladas. Será que a tua vida financeira, a tua vida familiar, a tua vida na sua carreira, ela está controlada? Se ela está descontrolada, é porque Deus não está no controle. E Nabucodonosor agora faz uma estátua no capítulo 3, uma imagem, e Deus diz lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, que somente ao Senhor Deus adorarás. Não farás nenhuma imagem de escultura. E Nabucodonosor aqui, contrariando conhecimentos que ele já tinha, ele conhecia o grande Deus dos céus. No capítulo 2, Daniel revelou a Nabucodonosor de que Deus estaria no comando. E Nabucodonosor decide agora não colocar uma pedra no capítulo 3. Sabe por quê? Porque Nabucodonosor cria que ele era o verdadeiro Deus. E ele não queria que Jesus interferisse no seu reinado. Que Jesus possa controlar a nossa vida. Jesus possa ser o controlador do nosso ser, sobretudo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.
Como é maravilhoso saber que não precisamos mais de ter sede, pois Jesus é a fonte da vida, pois Ele é a fonte que nos satisfaz e que nos traz alegria. Você gostaria de receber agora da água da vida que Jesus oferece? Então ore comigo agora. Querido Pai, louvamos o Teu santo nome, porque Ele é a fonte que desejamos todos ser abençoados por esta água viva, que é o Senhor Jesus. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Será que a verdade está do lado dos que caminham pelo caminho largo, que é o mundo, e com o que o ser humano faz e pratica? Ou procura andar no caminho do Senhor e no cumprimento da lei imutável de Deus, que escreveu com o seu próprio dedo na pedra, o qual deu a Moisés? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. 1 Coríntios 10:23. e que Deus os abençoe.